Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quinta-feira, 1º de maio de 2025. A seguir, nossa correspondente detalha o projeto de reforma trabalhista que o presidente colombiano Gustavo Petro irá propor ao Poder Legislativo, tema de reivindicação de trabalhadores neste 1º de maio. Na França, os jornais impressos não circulam nesta quinta-feira, mas em seus portais na internet, as desigualdades salariais entre dirigentes de empresas e trabalhadores, bem como entre homens e mulheres, são denunciadas em várias reportagens. Depois, uma exposição em Paris leva ao público releituras da iconografia de Jean-Baptiste Debré sobre o Brasil pós-colonial. E no Planeta Verde, desta quinta, o imortal Ailton Krenak critica a COP30 e os planos de petróleo na Amazônia. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O 1º de maio na Colômbia será marcado por uma marcha popular em defesa da reforma trabalhista proposta por Gustavo Petro. O presidente colombiano aproveita a data para encaminhar ao Legislativo o projeto de uma consulta popular em apoio à reforma trabalhista que tenta implementar. O ato servirá de termômetro da popularidade do presidente para ele manter viva a mobilização popular, que é a base de sua força política. No entanto, opositores e o empresariado colombianos são contra essa reforma. Vamos entender o porquê com a nossa correspondente regional Eliana Jorge, que é baseada em Caracas. Olá, Eliana, bom dia. Como deve ser esse 1º de maio na Colômbia e como é essa iniciativa de Gustavo Petro?
Olá. Gustavo Petro escolheu o Dia do Trabalhador para levar ao Legislativo a proposta de uma consulta popular para sua reforma trabalhista. Petro quer aproveitar a data para firmar seu nome e governo como defensores dos direitos dos trabalhadores. A estimativa é de que participem mais de 300 mil colombianos, entre eles professores e aposentados. A Colômbia, se comparada a outros países da região, está atrasada em relação aos direitos trabalhistas. A marcha e a proposta foram convocadas em um momento delicado de seu governo. Nos últimos meses, aumentaram a falta de apoio e as críticas à sua gestão. Através da proposta da votação, o presidente esquerdista busca, sobretudo, reconquistar seu eleitorado e levar, assim, a sua popularidade.
Agora, Eliana Jorge, como será essa consulta popular? Vai ser por meio de perguntas? E quais os objetivos delas?
Olha, as 12 perguntas propostas para a consulta popular giram em torno do aumento do bem-estar e das garantias aos funcionários. Entre elas está a proposta para que a carga horária seja no máximo de 8 horas diárias, para que haja o pagamento de 100% para quem trabalhar aos domingos e ou feriados, e por sua vez seria contemplada a licença para que os empregados possam fazer tratamentos médicos e também em caso de períodos menstruais incapacitantes. A proposta também busca a inclusão. Há a pergunta sobre a contratação de ao menos 2 pessoas com necessidades especiais para cada 100 funcionários de uma mesma empresa. Outro foco é o acesso ao seguro social a trabalhadoras domésticas, jornalistas, atletas e artistas informais. A votação contemplaria entregadores de aplicativos para que estes tenham algum tipo de contrato e também o pagamento do seguro social. Trabalhadores rurais também seriam beneficiados.
Eliana, por que a oposição não apoia a consulta popular proposta pelo presidente colombiano?
Olha, o projeto da reforma trabalhista é polêmico porque beneficia mais os empregados que os empresários. Por isso vem gerando repercussão das alas mais conservadoras. Há um mês, o Congresso colombiano disse não à reforma trabalhista. E não há consenso no Legislativo sobre a aprovação dessa reforma. A situação vem sendo considerada como uma derrota política do presidente Petro. E com um entrave a essa reforma, Petro decidiu então levá-la à consulta popular para driblar a decisão dos legisladores. Para emplacar a lei, seriam necessários mais de 13 milhões de votos. Caso não consiga aprovação popular, o projeto significaria um fracasso do presidente.
Essa situação pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, pode gerar um alto desgaste político entre Petro e seus opositores. E por outro, pode significar a ascensão popular do presidente entre os beneficiados, caso a reforma consiga ser emplacada.
Agora, Eliana, como está a popularidade do presidente Gustavo Petro?
Pois é, de acordo com a pesquisa divulgada pela CB Consultora Opinião Pública, 41% dos colombianos em abril deste ano classificaram de muito ruim a gestão de Gustavo Petro. A queda na popularidade do colombiano é reflexo de decisões internas e externas do presidente. Um deles é o fracasso dos acordos de paz entre o Exército para a Libertação Nacional, o ELN. Outro fator que afetou também a posição de Petro foi a falta de uma posição firme do colombiano em relação ao colega Nicolás Maduro, semanas após as polêmicas eleições de julho passado na Venezuela. E Petro, então, tenta a todo custo reverter o jogo ao seu favor, dando uma cartada na reforma trabalhista.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Adriana Moisés.
Os jornais impressos não circulam nesta quinta-feira, devido ao feriado de 1º de maio, mas os portais de notícias franceses destacam em suas manchetes as principais reivindicações dos trabalhadores na França e no mundo. O Dia Internacional dos Trabalhadores é celebrado com cerca de 260 manifestações em todo o território francês. As palavras de ordem variam de acordo com as centrais sindicais, mas os reajustes salariais e a revogação da reforma da Previdência estão no topo da lista de reivindicações. Outros temas vistos em cartazes nas ruas são a luta contra a extrema-direita, pela paz, a defesa das liberdades e justiça social. 100 dias após a chegada de Donald Trump ao poder, as centrais CGT, FSU e Solidários também fazem deste 1º de maio uma data contra a trumpização do mundo e o movimento internacional reacionário que está se desenvolvendo em todos os lugares, diz a CGT. Essas organizações convidaram sindicalistas estrangeiros, principalmente argentinos, americanos e belgas, para participar do desfile parisiense, que começa às 9 horas pelo horário de Brasília. A passeata vai da Praça da Itália à Praça da Nação. Em seu site, o jornal Libération publica os resultados de um estudo realizado pela ONG Oxfam com 1.984 empresas em 35 países. Enquanto a remuneração dos CEOs aumentou 50% em 5 anos, os salários dos empregados ganharam apenas 0,9%. Dos 18 grupos franceses cobertos pelo levantamento, a remuneração dos CEOs ultrapassou US$ 1 milhão no ano passado, incluindo bônus e opções de ações.
Reportagem.
Luísa Ramos.
O projeto da exposição Le Brésil Illustré, o Brasil Ilustrado, o legado pós-colonial de Jean-Baptiste Debré, começou a partir de pesquisas que basearam o livro Rever Debré, do curador suíço Jacques Lenhart, lançado pela editora 34 em São Paulo em 2023. Jacques Lenhart, que é especialista da obra de Jean-Baptiste Debré na França e no Brasil, conta que observou várias exposições na época da comemoração do bicentenário da independência do Brasil entre os anos 2000 e 2022, de artistas reinterpretando a iconografia de Debré.
Chamou a atenção porque, de uma certa maneira, constitui um movimento de relação com o passado brasileiro, com a história da dificuldade de construir a nação brasileira através das várias populações, várias culturas das populações indígenas, afrodescendentes e europeias. E então, me parece interessante juntar tudo isso numa exposição para tomar consciência desse movimento e da necessidade de integração dessas culturas em um diálogo.
Muito conhecido pelos brasileiros por meio de suas ilustrações, difundidas em livros escolares e até calendários e tapeçaria presentes na exposição, Debré é pouco conhecido pelos franceses. O artista viveu no Brasil no século XIX, quando integrou a missão artística francesa para documentar os acontecimentos da época. A partir da ideia de contextualizar a obra de um pintor francês sobre o Brasil, em um momento em que a corte portuguesa se estabelecia em um país tropical, o projeto de reunir as reinterpretações do Brasil através dos olhos de artistas brasileiros nasceu com mais força. A curadora brasileira Gabriela Longman reforça a ideia de Jacques Lenhardt.
De repente, Jacques começa a ver que tem uma proliferação de obras citando Debré, né, com Debré ou como plano de fundo, ou como trazendo isso à tona. E aí, de repente, Jacques resolve, então, investigar isso a fundo, começa a fazer um mapeamento, e esse mapeamento se transforma num livro que eu editei no Brasil pela Editora 34, junto com o Samuel Titã. Esse livro foi lançado na última Bienal de São Paulo, em 23, ele chama Rever Debré. Quando esse livro ficou pronto, a gente olhou e falou, nossa, essa pesquisa é tão forte, essa pesquisa é tão potente, que ela, né, precisa sair do livro. E isso foi uma provocação minha muito grande, assim, já tem que sair, isso tem que virar uma exposição, tem que ir pro espaço.
O artista plástico Ebert Sobral, do Rio de Janeiro, é um dos 15 participantes da Brésil Illustré. Ele veio a Paris para falar de seu trabalho, que utiliza miniaturas de bonecos Playmobil na releitura da obra de Debré, reforçando a figura da população negra escravizada.
Particularmente, eu me peguei olhando para o passado e não olhando como raiva, mas olhando como um fato histórico que infelizmente aconteceu. Eu me peguei perguntando, o passado eu não posso mudar, mas o futuro e o presente, ele depende de mim. Então eu faço de uma forma mais leve, eu passo uma mensagem que é crítica, mas por um outro lado é também com aquele recuidado de não repassar o ódio. Eu sempre falo que os meus antepassados para o Brasil para ser escravizado, e a melhor forma que eu tenho de honrar eles é ver o meu trabalho sendo bem remunerado, né, e sendo bem aceito. Eu acho que isso para mim já é uma honra, assim. Então é um redescobrimento do Brasil e do próprio europeu, tipo assim, esses aqui são os nossos antepassados juntos, colonizando, registrando, catequizando.
Lívia Melzi, artista plástica e visual, foi a última convidada para integrar a exposição. Ela conta como sua videoarte dialoga com a temática da releitura a partir da redescoberta de um livro original de Debré na França.
Teve uma parte muito problemática, porque eu tive pouquíssimo tempo, né, para realizar essa obra, que é uma obra relativamente simples, mas também a parte bacana foi que eu tive essa distância e eu tinha a imagem de todas as outras obras para poder construir a minha de forma complementar. Para a exposição, a gente decidiu retomar uma maquete, um vídeo que eu fiz em 2015, na Biblioteca Nacional da França, quando eu era ainda estudante, eu descubro que o original, o livro original, Voyage Pittoresque au Brésil, está conservado, está guardado na biblioteca. E numa dessas idas, desses pedidos para visitar esse livro, para pesquisar esse livro, o livro acho que não estava disponível e a bibliotecária me oferece o microfilme do livro. E aí eu vou nessa máquina antiga de microfilme, que tem todo esse ruído, né, essa paisagem sonora também, e vou descobrir o livro, redescobrir o livro através da reprodução, né? Não mais dos originais, mas da reprodução das imagens.
Le Brésil Illustré, o legado pós-colonial de Jean-Baptiste Debré, está em cartaz na Maison de l'Amérique Latine, em Paris, até o dia 4 de outubro, e tem entrada gratuita. A exposição deve ser transferida para São Paulo em novembro.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Planeta Verde. Lúcia Miesel.
O Collège de France, uma das instituições de ensino superior e pesquisa científica mais prestigiosas da França, recebeu o único imortal indígena da Academia Brasileira de Letras, o escritor Ailton Krenak. O filósofo emocionou a plateia de acadêmicos com uma visão singular sobre a crise climática e a destruição dos recursos naturais do planeta, e criticou a realização da próxima Conferência do Clima da ONU na Amazônia, a COP30. O escritor alertou que, diante das evidências científicas sobre o impacto das ações humanas no clima, como o uso dos combustíveis fósseis, a humanidade está experimentando a imensa perda da qualidade da experiência de estar vivo. Depois do evento, a jornalista Skrenak foi mais direto sobre os projetos do governo brasileiro de abrir novas frentes de petróleo na foz do rio Amazonas.
É uma espécie assim de divórcio da realidade, o governo brasileiro ou qualquer outro governo regional insistir na exploração de fóssil, de petróleo. Essa conversa de petróleo deveria ter encerrado na última conferência que foi feita lá no Azerbaijão. E o presidente daquela conferência disse que o petróleo foi Deus que deu. Enquanto a gente viver essa ideia simplória e oportunista de recursos naturais que Deus deu, nós vamos entrar pelo cano.
O escritor lamentou que os acordos relacionados à proteção do meio ambiente estejam todos derretendo e criticou a decisão do Brasil e da ONU de fazer a próxima COP em uma cidade amazônica.
Vai gastar muita coisa para promover uma conferência que podia acontecer online. Não precisava ser na Amazônia. Como é que você pode dizer que uma conferência vai ser boa se o legado imediato dela que ela deixa é a perda da qualidade da vida dos habitantes e da liberdade desses habitantes de se organizarem? Corporações e empresários vão ganhar muito com a COP30 e populações locais vão perder tudo.
Na sua palestra, Skrenak incitou os presentes a cogitarem outros mundos, além dessa experiência quase terminal que nós passamos a experimentar no século XXI, disse ele. Nestes outros mundos que o escritor nos reporta da floresta, o modo de vida e os hábitos de consumo dos centros urbanos não são mais o foco.
Nós somos a presença mais efêmera do corpo da Terra. Nós estamos causando um dano irreparável a outras formas de vida, como se nós tivéssemos o condomínio da Terra à nossa disposição.
Para atender a cada vez mais consumo e ocupação dos espaços vazios do nosso planeta, a humanidade passou a comer a terra, disse Skrenak, parafraseando seu colega Yanomami, Davi Kopenawa.
Nós vamos ver que a escala é suficientemente grande para incomodar e nos pôr diante da pergunta de quanto nós podemos ainda comer da terra.
O filósofo brasileiro, nascido em Minas Gerais e eleito imortal da ABL em 2023, trouxe ao público seu conceito de florestania, da junção de floresta com cidadania e floricidade, floresta e cidade. Em plena capital francesa, erguida sobre pedras e concreto e que hoje briga para devolver os espaços verdes aos seus moradores, as palavras de Skrenak inspiram.
Como pensar uma floricidade? Como pensar um lugar onde um rio e uma floresta possam conviver com essa nossa disposição para nos socializarmos, reunirmos em espaços tão acolhedores e seguros que são as cidades?
E a gente fica por aqui hoje. O Planeta Verde volta na quinta que vem. Até lá!